Contam de um rapaz, Yossale, pobretão, que estava andando pelas ruas e passou na frente de uma mansão. Ele viu pelo janelão da mansão a família sentada à mesa comendo blintzes. E ele ficou todo empolgado, com água na boca. Ele chegou em casa e falou para a mulher: sabe uma coisa? Eu vi agora os caras comendo blintzes, estou com água na boca, você não quer fazer uns blintzes? Ela falou: puxa, eu tenho que procurar, não está na receita, eu vou procurar. Ela começa a procurar: ah, achei, está aqui blintzes. Então você faz os blintzes? Eu falei: lógico que eu faço, deixa eu ver. Então vão aqui, farinha, água. Ih, peraí, tem um problema. Vai também queijo cremoso. A gente não tem aqui em casa. Aí o marido falou: ah, não tem problema, então fica sem o queijo cremoso, não tem problema. Aí fala: ah, puxa, você é um marido tão bom. Tá bom, deixa eu ver, mas peraí, tem também aqui, tá escrito que vai também um pouco de canela e tem uva passa, a gente também não tem em casa. Não tem problema, fica sem, não tem problema. O importante, faz logo que eu tô morrendo de fome. Não tem problema, ela fez. E ele sentado já à mesa, colocou o guardanapo, arrumou os talheres na mão, e ela chega finalmente com os blintzes, e ele começa a comer, e aí ela então vira para ele e fala: nu, como é que estão os blintzes? Fala: ah, não tá mal, mas sabe, eu cada vez menos entendo a cabeça desses ricos, o que, que eles vendem tão especial nesse negócio? Assim também, muita gente começa a dar descontos na Torá e nas mitzvot. E aí depois fala: peraí, eu não estou entendendo. Você disse que Shabbat é uma coisa tão assim maravilhosa, incrível, mas eu não vejo nada de especial. Peraí, você está fazendo a receita dos ricos ou a receita dos pobres? Estudar Torá, então, peraí, você está fazendo o quê? Você está estudando como se deve? Ou você está buscando fontes que não são fiéis, e assim por diante, com todas as coisas da Torá, quando você faz ela da forma correta, de início até o fim, ela tem um outro sabor, com certeza. O Midrash conta sobre o momento do recebimento da Torá algumas coisas curiosas que nós temos que analisar um pouco. A primeira coisa, o Midrash conta que antes de Deus dar a Torá para o povo de Israel, Hashem foi para os povos. Hashem foi para os outros povos e ofereceu para eles. O Midrash traz, ele foi para Ishmael, ele foi para Esav, ele foi para Amon e Moab. Ofereceu a Torá para outros. E perguntou para eles, para cada um, vocês querem receber a Torá? E cada um perguntava para Deus: o que está escrito na sua Torá? Antes de receber. Perguntou então para Ishmael: vocês querem receber a Torá? O que está escrito na Torá? Deus falou: está escrito que não pode roubar. Ah, que isso, Deus? De jeito nenhum. A gente vive de roubar. Como você quer que dá? Não dá. Esquece. Não é para a gente. Perguntou para os filhos de Esav: querem receber a Torá? Perguntaram: o que está escrito na Torá? Deus falou: está escrito que não pode matar. Ah, que matar, a gente vive disso, nosso pai recebeu a bênção que vai viver com a espada. Está querendo o quê? Não dá, não serve pra gente. Chegou para Amon e Moab: vocês querem receber a Torá? O que está escrito na Torá? Não pode cometer adultério. É, que nós viemos de adultério, você acha que o quê? A gente vive disso, não tem, esquece, não é pra gente. E aí Deus finalmente chegou pro povo de Israel e perguntou: vocês querem receber a Torá? E a resposta do povo de Israel foi uma resposta rápida e ousada. Na'aseh v'nishma. Nós vamos fazer e vamos ouvir. A pressa deles receberem e deles aceitarem foi tão grande que, de certa forma, eles até inverteram a ordem da frase. Mas tem algo muito mais profundo aqui. Mas eles falaram: nós vamos fazer e depois nós vamos ouvir. Fala.
Está aparecendo o que eu sempre
Exatamente. Essa é a origem de tudo isso. Depois o Talmud conta que logo antes do recebimento da Torá, o povo de Israel está todo em volta da montanha. Diz o Talmud que Deus ergueu a montanha do Monte Sinai. E a linguagem do Talmud é Kafa aleihem har kegigit. Deus virou a montanha em cima deles como uma tigela. Quer dizer que tinha um buraco dentro. Era oco. E Deus falou: se vocês receberem a Torá agora, ótimo. E se não, Sham tehe kevuratchem. Se vocês não vão receber, ali vai ser a sua sepultura. Isso que o Talmud conta, o Midrash conta, e nós temos que entender aqui várias e várias coisas. Primeiro, muito interessante, quando se diz que Deus foi para todas as nações e ofereceu a Torá, e as nações não quiseram, e o povo de Israel sim quis. Aí você vai falar, mas peraí, mas é assim? Todo mundo não quis? E todo mundo quis? Diz o Ariza que entre os povos do mundo, não é todo mundo que não queria. A maioria da maioria não quis. Mas tinha uma outra pessoa lá que sim, interessou, por que não? Tá bom. Tudo bem, a gente vive de matar, então vamos parar de matar. Ou eu não vivo de matar. Algumas pessoas entre os povos sim queriam aceitar a Torá, sim, diz o Arizal. Quem são essas pessoas? Diz o Arizal que essas são as almas das pessoas que futuramente acabaram se convertendo ao judaísmo. Eram pessoas que até quiseram a Torá, mas o resto do pessoal não quis, então eles não receberam. Não tem problema, então se os outros não querem, eu vou atrás. E essas pessoas depois acabaram se juntando ao nosso povo. Sim.
E o que acontece depois deles morrem?
Sim.
Depois de ouro,
quem participou ativamente do bezerro de ouro morreu.
Então falei certo.
Falou certo. Diz o Ariza mais que também tinham judeus que não queriam receber a Torá. A maioria do povo falou na Sevenishma, mas tinham aqueles que não interessa, não quero. E essas são as almas das pessoas rebeldes do povo de Israel. Pessoas que são chamadas Mumarim, pessoas que renegam o judaísmo. Então quer dizer, tinham almas assim e assado lá e aqui, e elas acabaram seguindo essa linha de raciocínio delas adiante. Por que que, no momento do recebimento da Torá, Deus levanta a montanha e fala para eles: vocês querem receber? Se vocês falarem sim, então está tudo bem. Se vocês falarem não, então aqui vai ser a sua sepultura. Imagina o seguinte. Como? Sim, que Deus sabia a resposta, tudo se pode falar que Deus já sabia. Mas ele faz da forma natural. Mas a pergunta é, imagina a seguinte situação. Os noivos estão debaixo da chupá. E o rabino vira para a mulher e fala: Para a noiva fala, você de fato quer se casar com ele? Ela fala assim, lógico, ouvi falar tão bem dele e gosto dele, eu quero casar com ele. Mas você tem toda a certeza, lógico que eu tenho certeza, Rabino, o que você pensa? Se não fosse o caso, eu não estaria aqui. Eu estou aqui embaixo da roupa, está me perguntando se eu quero casar com ele? Lógico que eu quero casar com ele, senão eu não estaria aqui. E aí então o Rabino vai começar a roupar. E nesse momento o noivo tira um revólver do bolso, põe na cabeça da noiva e fala, ou que você casa comigo ou eu atiro em você. Para que precisa disso? Ela falou que ela quer casar. O que você está forçando o quê? Qual a necessidade de forçar agora? Ela quer. E é justamente essa pergunta que nossos sábios fazem. O que significa isso? O povo de Israel falou na Aseve Nishma. Estamos dispostos a fazer e depois ouvir. E de repente, na hora do recebimento natural, Deus pega a montanha, põe em cima e fala, ó, vocês aceitam, eu jogo a montanha. Peraí, para quê? Aqui precisa tudo isso. Primeira resposta sobre isso é o Tosfot. Tosfot no Talmud faz essa pergunta. O Tosfot diz que podia ser, Deus tinha um receio, que nesse momento do recebimento da Torá, que foi um momento muito forte, com trovões, com raios, foi toda uma situação muito assustadora, digamos assim. Eles poderiam ficar assustados e falar, peraí, eu não sabia que era assim. Todo esse show aqui, eu não estava preparado para isso daqui. Se é assim, eu prefiro não receber, estou com medo. Não só isso, quando Hashem começou a falar as dibrot para o povo, quando Deus começou a falar os ditos para o povo, as pessoas morreram. E Hashem jogou o orvalho de ressurreição e eles voltaram a viver. Você imagina, se a pessoa começa a ouvir e ver, está com medo, está sentindo que vai morrer, fala, não, chega, para, não quero isso. Como Deus sabia que isso poderia acontecer? Ele falou, peraí, vocês aceitaram, maravilhoso, agora eu tenho um teste aqui a fazer. Então, vou fazer uma ameaça agora. Vocês não podem desistir agora. Se desistir, a montanha cai em cima de vocês. O Midrash diz que quando o povo de Israel falou antes na Aseve Nishma, eles estavam se referindo à Torá escrita. Foi o que Deus passou, a mercadoria que Deus passou antes entre os povos, a Torá escrita. Quer receber a Torá? Quer. Quando chegou para o nosso povo, ah, sim, lógico, aceitamos isso daí. Não tem problema nenhum. Quando, de repente, descobriram que tem mais uma coisa por trás. E que a Torá escrita não é só escrita. Tem a Torá escrita e tem a Torá oral. E a Torá oral traz todas as explicações. E a Torá oral traz todas as leis e todos os detalhes. E isso daí já está complicando demais. A gente pensou que era um pouquinho mais fácil o negócio. Só o que está escrito na Torá é tranquilo. Agora, isso tudo já está complicando. Peraí. Então, nesse momento, Deus teve que levantar a montanha e falar, peraí, vocês aceitaram. A Torá é um bloco só, é um pacote só, é tudo junto. Se vocês aceitaram a Torá escrita, a oral vem junto. E uma vez que vocês falaram que querem, agora não tem volta. Então, ou vocês aceitam, ou a montanha cai em cima de vocês. O Ben Ishai diz que é por isso que o Talmud aqui afirma que Deus levantou a montanha kegigit, como uma tigela. Quer dizer, como uma tigela. Fala que Deus levantou a montanha como um bloco, a montanha maciça. O que significa que levantou ela oca? Por que que fez como uma tigela? Diz o Ben Ishai que Deus justamente quis naquele momento indicar para o povo, saibam que por trás de cada palavra e palavra da Torá escrita, você tem uma vasilha gigantesca, cheia de gotas, de explicações, de detalhes. Essa é a Torá oral. Se vocês não vão aceitar a Torá oral, então é ela que vai esmagar vocês. Saiba que ela comporta bastante coisa e ela é muito importante, ela é muito necessária. Aliás, quando se fala de Torá oral, o Talmud fala que se vocês não aceitarem a Torá, então Sham Terek Buratchem, tradução literal, lá vai ser a sua sepultura. Quer dizer, lá vai ser a sua sepultura. Eu deveria dizer, aqui vai ser a sua sepultura. Aqui embaixo da montanha, quer dizer, lá. Diz Rav Karelenstein que a pessoa poderia pensar que, tudo bem, naquela época acabar de receber a Torá, então faz parte, tem que receber, tem que aceitar. Mas hoje nós já estamos há 3.300 e tantos anos do recebimento da Torá. Então hoje já talvez as coisas são diferentes. Por isso diz Deus, saiba que mesmo lá na frente, se você deixar de seguir a Torá, lá vai ser a sua sepultura. Não tem jeito, o povo de Israel só perdura graças à Torá. Deixou a Torá de lado, vai ser sepultado, não vai sobrar. E até muito mais ainda em relação à Torá oral. A Torá oral é o que mais segura o nosso povo. Porque a Torá oral é algo que só nós temos acesso. A Torá escrita, os outros povos também têm acesso. A Torá oral, os outros povos não têm acesso. E, inclusive, aqui tem algo muito interessante sobre a Torá oral. A Torá oral interpreta e traz uma série de coisas que estão nas entrelinhas do que está escrito na Torá escrita. Por trás de uma palavra você consegue ter um leque de leis só baseado em uma palavra. Por que é dessa forma? Uma vez, uma pessoa chegou ao tribunal. Falou, por favor, me salva. Senhor juiz, me salva. O meu vizinho roubou de mim o meu cofre cheio de diamantes. Pergunta o juiz para o ladrão, suposto ladrão vizinho, você roubou? Ele diz, imagina que eu sou ladrão. O juiz fala, peraí, você tem na tua casa um cofre cheio de diamantes? Diz, sim, tenho. E da onde que é? Ah, isso daqui já tem há muitos anos. Então por que o seu vizinho está dizendo que você roubou? Diz o vizinho, não sei. Ele está inventando histórias, isso daqui é meu. E agora, como você vai saber de quem é? Diz o juiz, muito simples, traz aqui o cofre. E aí nós vamos já descobrir quem é que está mentindo. O cofre tem um código para abrir, tem fechadura. Vamos ver agora, quem sabe o código vai provar que é dele. Da mesma forma, Deus deu para nós a Torá. E Deus não queria que outras pessoas tivessem acesso. Os outros falaram que não querem. Não quer? Acabou. Perdeu a chance. Essa Torá eu estou dando somente para o povo de Israel. Aí pode vir outro povo. Pode pegar a Torá e falar, é minha. É tua? Prova. Nós temos a prova. Nós temos o código para abrir. Palavra por palavra nós sabemos abrir e encontrar um monte de coisa por trás. Vocês sabem qual é a senha? Se vocês não sabem, significa que não é de vocês. Nós temos a senha. Nós temos o codificador. E Hashem deu para nós, junto com a Torá, a parte da Torá oral, que tem uma série de formas específicas de se aprender e de se derivar as leis. Que é justamente o código de acesso à Torá. Hatam Sofer diz que nós precisamos receber a Torá de duas formas. Uma forma é amor E a outra forma é temor. Por quê? Nossos sábios dizem: se a pessoa recebe algo só com temor, o temor faz a pessoa se afastar. É verdade que ele tem temor e por isso ele está aceitando uma coisa. Mas como ele tem medo, assim que der, ele foge. Ele tem medo. Por outro lado, se a pessoa recebe algo só com amor, só o amor acaba trazendo uma proximidade muito grande, uma intimidade muito grande, e a pessoa pode chegar a desprezar a coisa. Ele já está muito familiarizado e acaba desprezando. E por isso é necessário ter as duas coisas: o amor que vai aproximar e ao mesmo tempo o temor que vai manter a distância para ter dignidade. E por isso eles tinham que receber a Torá das duas formas, diz o Hatam Sofer. Em primeiro lugar, eles receberam com amor, que eles falaram: Nasceu Benishma, Deus, o que você falar, está falado, vamos nessa. Mas aí depois, Deus quis mostrar: peraí, não vamos ficar íntimo demais para não começar a desprezar. Então, para isso é necessário um pouco de temor. Esse temor Deus conseguiu colocando a montanha em cima deles e falou: opa, vocês vão agora aceitar ou não vão? Se não aceitar, a montanha abaixa e vocês ficam aí. Então, dessa forma, tem esse equilíbrio entre o amor e o temor. Que, aliás, entre parênteses, a gente já viu no passado que é um dos motivos pelo qual, quando as pessoas tanto rezam como estudam Torá, se chacoalha. Vai e vem, vai e vem. Esse vai e vem justamente representa isso. Quando a pessoa se aproxima, representa o amor. Quando a pessoa se afasta, representa o temor. Quando a pessoa está envolvida tanto na reza perante Hashem e tanto no estudo da Torá, tem esse comportamento típico que demonstra que a pessoa está num equilíbrio entre o amor à Torá, o amor a Hashem, e o temor à Torá e o temor a Hashem. Fala. Não, é justamente isso daqui. Nesse é o momento que Hashem levantou a montanha e falou: vocês aceitam ou não? Depois acabou, a montanha voltou para o lugar e seguimos o show. Em cima. Uma boa pergunta. Porque na verdade está escrito que também consta nos livros que é um conceito de rupá. No momento do casamento, os noivos ficam embaixo da rupá, o povo de Israel ficou embaixo do Monte Sinai. Mas isso não quer dizer que eles ficaram o tempo todo. Mas uma boa pergunta: quanto tempo isso durou? O Balatânia, o primeiro Rebbe de Chabad, diz que o amor que eles tinham naquele momento era tão grande que eles chegaram a um ponto que não que Deus levantou a montanha, colocou a montanha, forçou, avisou, vai matar, etc. Mas eles chegaram num nível de amor a Hashem e aceitação a Hashem tão forte que era como se eles estivessem sendo coagidos. Mas não que eventualmente isso aconteceu de fato. E sim, é um conceito, é conceitual. Assim o Balatânia explica. O Talmud traz uma historinha de um dos grandes mestres do Talmud, Urava, que estava estudando Torá e de tão envolvido e de tão preocupado que ele estava com o estudo da Torá, ele estava sentado nos dedos dele e começou a sair sangue das mãos dele. E aí, um cara que passou por lá começou a gozar dele e falou para ele: "Ah, vocês são tudo uns apressadinhos." Inclusive, no momento do recebimento da Torá, vocês até anteciparam nascer a Nishma. Nós vamos fazer e vamos ouvir depois. Vocês estão tudo meio apressados. Conta-se de um bandido muito terrível, que estava sempre assaltando as pessoas, infernizando a vida das pessoas, matou um monte de gente, e o rei botou a cabeça dele a prêmio, era o inimigo número um do país para conseguir capturar. E depois de muito esforço da polícia, finalmente conseguiram prender ele. Foi posto na prisão e ele foi julgado. O julgamento dele foi sentença que ele vai ser enforcado em praça pública. Prepararam lá na praça o cadafalso. E imagina quem não queria ver esse bandido finalmente ser executado. E assim veio o rei também assistir. Amarraram ele, levaram ele para o cadafalso. E quando ele está lá, em primeiro lugar o carrasco leu o que foi sentenciado, como foi o julgamento. E disse para ele: "Olha, pelas leis do nosso país, você tem agora, nesse último momento da sua vida, o direito a 3 pedidos. O primeiro pedido é o que você quer comer, por último. O segundo pedido é o que você quer beber. E o terceiro pedido é onde você quer ser enterrado." E o bandido, então, muito espertamente falou: "Eu quero comer melancia." Mas diz o carrasco: "Mas você tá maluco? Nós estamos agora no inverno, não tem melancia." Disse o bandido: "Não tem problema, eu quero melancia. E eu não tenho pressa. Se você não tem agora, não tem problema. Eu espero chegar a melancia. Eu espero a época das melancias." Começou toda uma bagunça, e o povo lá começou a gritar. E aí foram pegar a Constituição, abriram, começaram a ler. Tá lá, a lei é essa, muito clara, que precisa fazer a última vontade do que está sentenciado à morte. Não tem jeito, precisa fazer. Se ele pedir melancia, vão ter que esperar ter melancia. Então tá bom, devolve ele na prisão, nós vamos esperar chegar o verão. No verão vamos dar a melancia. Finalmente chegou, passou meio ano, e finalmente todo mundo de novo se juntou na praça pública, e trouxeram de novo o bandido. E de novo foi lido a sentença dele. E lá na frente tem um prato com pedaços de melancia bem suculenta. O bandido pegou, comeu a melancia. "Muito bem, agora diz o carrasco, você tem o direito ao segundo pedido. O que você quer beber?" E o bandido diz: "Eu quero beber água de neve." "Mas neve, que neve? Onde tem neve agora? A gente está no verão." "Não tem problema, eu quero água de neve, eu não tenho pressa, não tem problema, eu espero, aguardo, está tudo tranquilo." Bom, agora não precisava nem olhar a lei de novo, eles já sabiam qual é a lei, põe ele de novo na prisão, vamos esperar mais meio ano chegar o inverno. Finalmente chega o inverno, e eles trazem para ele um copo de água de neve. Falam para ele: "Tá aqui, seu pedido. Agora chega, né? Vamos para a forca, coloca ele em praça pública. Agora, por favor, nós queremos saber o seu último pedido. Onde você vai querer ser enterrado? E diz o bandido, ah, esse pedido é o mais fácil de todos. Eu quero ser enterrado do lado da sepultura do nosso querido e amado rei. Mas espera aí, o rei está vivo. E nós esperamos que ele viva ainda muitos e longos anos. Disse o bandido, não tem problema, eu não tenho pressa nenhuma. Já espero. Quando ele morrer, a gente conversa. Significa que é verdade que a paciência é primordial. É muito importante ter paciência em praticamente todas as coisas. Mas tem coisas que não se pode ter paciência. E quando se trata de fazer uma coisa boa, quando se trata de cumprir uma mitzvah, quando se trata de estudar a Torá, não pode existir a paciência. Não, não tem problema, amanhã a gente começa. Semana que vem, tem tempo. Mês que vem eu vou pensar, vamos fazer, nada disso. Quando se trata de mitzvot, quando se trata do recebimento da Torá, precisa ser de imediato. E é isso que o povo naquele momento já demonstrou na Sevenishma. Nós já vamos fazer agora. Vamos já começar fazendo. Não vamos esperar. Não pode deixar esperar. Se deixa esperar, vai ficando. Cada vez aparece uma outra desculpa. No final das contas, as coisas não acontecem. Nossos sábios dizem que a Torá foi oferecida para todas essas nações primeiro. Por quê? Por que Deus ofereceu para as outras nações? Diz nossos mestres que isso é uma lição para nós. Para mostrar que Deus oferece a Torá até mesmo a esses que estão tão distantes e a esses que provavelmente nem vão aceitar. Mesmo assim, Deus dá a chance para eles. Então, se Deus dá a chance para outros povos aceitarem a Torá, muito mais ainda que Deus dá a chance para nós recebermos a Torá, isso quer dizer que mesmo que nós aceitamos e recebemos, pode acontecer da pessoa se sentir um pouco distante, tem uma dificuldade. Diz Deus, tem problema, saiba que se os outros povos tiveram chance, você com certeza tem chance. É só se esforçar, é só querer, que com certeza você vai conseguir. Isso complementa o conceito do Naaseh V'Nishma. Nós vamos fazer e vamos ouvir. Que é justamente o que você tinha falado. Rav Yechezkel Abrahams, que foi rabino em Londres. E uma vez veio um advogado judeu, muito afastado, e falou para o rabino, olha rabino, se você me explicar exatamente qual o conceito e qual o segredo do tefilim, e eu vou entender direitinho, eu vou começar a colocar tefilim todo dia. Isso é Yechezkel Abramsky para ele, não, a ordem é inversa. Em primeiro lugar, você começa a colocar tefilim durante 2 meses. Depois você vem, eu vou te explicar o que você quiser. Disse o rico, não, rabino, não faz sentido. E se depois de 2 meses a sua explicação, eu achar que não é suficiente? E não vai me convencer. Então eu joguei fora dinheiro. Disse o rabino para ele, deixa comigo. Você faz o que eu estou te falando. Você compra um filhinho já. Você começa a usar 2 meses, depois você vem me perguntar. E fica por minha responsabilidade. Qualquer coisa que acontecer, eu pago o teu tefilim. Tá bom. O homem falou, agora eu aceito. Foi, comprou o tefilim. Depois de 2 meses, o rabino chamou o rico, esse advogado, e falou para ele, você quer saber agora por que se coloca tefilim? Ele disse, não preciso mais saber. Já está suficiente para mim. É justamente esse o conceito. O fato da pessoa fazer uma mitzvah já traz um contentamento e já traz a resposta para a pessoa. Depois pode ser que a pessoa quer se aprofundar e quer entender, não tem problema. A Torá está aí justamente para isso. Tem que se estudar, tem que se aprofundar. Mas em primeiro lugar, precisa testar. Precisa fazer. Está interessante que isso que aparece no livro de Mishlei, Provérbios, está escrito que Ner Mitzvah Vetorah Or. A Mitzvah é uma vela e a Torá é a luz. Vela, quando é usado na linguagem dos nossos sábios, vela não é o que nós conhecemos como velas. É um lampião, uma lamparina. Isso é chamado vela. Onde você coloca o óleo, coloca o pavio, isso é chamado de vela. Então, a mitzvah é um recipiente. Se você começa a fazer a mitzvah, aí você tem o recipiente. E depois disso, a Torá vai virar uma luz. Depois disso, a Torá, de fato, vai te trazer luz para essa mitzvah. Estou dizendo que você nem começou a fazer a mitzvah. Fica faltando. E essa é a resposta que o Baal Shem Tov diz. O Baal Shem Tov diz, por que que Deus forçou o recebimento da Torá logo antes do recebimento da Torá? Já tinham falado na Semana Shema, já disseram que nós vamos fazer e vamos ouvir. Para que que era necessário agora forçar eles? Diz o Baal Shem Tov que Deus queria ensinar para todas as futuras gerações que no momento onde a pessoa sente que eu não estou sentindo assim aquela vontade de estudar e não estou com gosto agora para estudar, o que que se faz? Você faz o que Deus fez. Força a si próprio a estudar. Você vai se forçar um pouco. Você vai durante um tempo estudar forçado. Mas depois desse tempo que você estudar forçado, você vai começar a pegar cada vez mais a energia da Torá. E vai pegar da doçura da Torá. E aí, depois disso, você vai continuar estudando o dia inteiro, sem precisar mais ser forçado. Então, por isso que a Torá foi dada aqui, com essa... com essa montanha em cima da cabeça, forçando uma situação para as pessoas lembrarem que pode acontecer ao longo da vida que você precisa de fato de um momento de choque e se forçar a estudar, e depois disso a coisa vai fluir de uma forma muito mais tranquila. Então, só para terminar, em resumo, em primeiro lugar, nós vimos que a Torá foi oferecida a todas as nações. Parte aceitaram e parte não. A maioria não aceitou e alguns indivíduos sim aceitaram e depois eles acabaram se convertendo. E vice-versa, no nosso povo, as pessoas que não quiseram aceitar a Torá são aqueles que acabaram depois renegando a Torá. E ao mesmo tempo, Deus ofereceu para as outras nações para nos demonstrar que, mesmo que eventualmente a pessoa se sente afastada, saiba que você tem chances, você vai conseguir, é só se esforçar que você sim vai conseguir. E depois todo o conceito ligado ao Na'aseh V'Nishma, nós vamos fazer e ouvir. E ao mesmo tempo Deus forçou, então Deus forçou, primeiro, como diz o Tosfot, de repente eles se assustassem no momento do recebimento da Torá e desistissem, então Deus forçou eles. Segundo lugar, porque eles aceitaram a Torá escrita, mas a Torá oral ainda não estava exatamente aceita, por isso tiveram que ser forçados a aceitar a segunda fase. Terceiro, Hatam Sofer, que diz que nós temos que receber a Torá tanto com amor como temor. Porque o amor te aproxima bastante e o temor te deixa a uma certa distância. Assim, o equilíbrio disso faz ter respeito e amor conjuntamente. O que o Balatânia diz, que esse forçar, na verdade, é só uma força de linguagem. E sim, que eles tiveram um amor tão forte por Deus naquele momento, que eles se sentiam obrigados, que não pode ser agora que eu vou deixar de aceitar a Torá. E finalmente o Baal Shem Tov, que diz que é uma lição para a pessoa, para saber que se a pessoa sente que não está exatamente com aquele clima hoje de estudar, força essa situação, que forçando essa situação você vai acabar sentindo o sabor da Torá e vai acabar continuando a estudar a Torá. E aí isso está totalmente ligado com o Naseh V'Nishma, que você em primeiro lugar faz a mitzvah e depois você vai conseguir entender ela.